Senadora Rose Freitas, que preside a sessão, eu queria, em primeiro lugar, dizer a alegria de ter participado agora com Vossa Excelência, senadora Anamelli e outros senadores, numa reunião com o presidente da Casa. Estivemos lá com a frente de entidades a nível nacional contra a terceirização e querendo alterações nas MP 664 e 665, tanto na questão do seguro-desemprego, como a questão do pescador, como a questão também do abono e a questão também da viúva. O governo já flexibilizou algo nesses quatro pontos. Nós entendemos que é possível ainda aperfeiçoar o texto. E alguns destaques, a Câmara está votando e nós votaremos também aqui. Eu acho que seria a hora de nós, de uma vez por todas, atacar a questão do fator previdenciário. Essa lei maldita, que eu diria, que está no país há 14 anos, a confiscar pela metade o salário do trabalhador no ato da aposentadoria. Eu tenho dito aos ministros que a minha intenção, senador Rose Freitas, é apresentar um destaque aqui no plenário. Eu apresentei a emenda à medida provisória, apresentei 47 emendas e uma delas é essa do famigerado fator previdenciário, que eu espero que o Senado vote favorável a uma alternativa a esse fator, porque é inadmissível que quem ganha 30 mil, como, por exemplo, é o teto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, não se aplica fator. Qual para o trabalhador que o teto é 4.600 e a maioria não ganha isso, ganha em torno de 2 mil, você aplica o fator que corta pela metade o salário desses trabalhadores. Eu diria, senhora presidenta, que nós temos que fazer esse debate aqui franco, aberto, fraternal, sem dividir quem é da oposição ou quem é da base do governo. Eu sempre digo que o que move os meus movimentos, mesmo aqui na tribuna nesse momento, é a favor de causas. E não só a questão ideológica, né? Hoje pela manhã eu registrei aqui o voto de pesar e fiz com muito carinho do ex-senador Rodolfo Tarinho, que foi senador comigo aqui do DEM, e que foi fundamental, por exemplo, para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial de minha autoria, que foi fundamental, inclusive, na discussão do ProUni, porque ele foi um dos relatores indicados pelo Lula, como foi fundamental em outras matérias, como reforma tributária, naquilo que podemos avançar. E eu fiz aqui, em nome da sua assessoria antiga aqui na casa e de membros da família, reconhecendo nele um homem público que não levava o debate ideológico em primeiro lugar, e sim o que era melhor para o povo brasileiro. Fica aqui, mais uma vez, a minha solidariedade à família, ao povo da Bahia. Morreu hoje pela manhã em São Paulo um grande homem público, senador Rodolfo Tarinho. Mas, senhora presidenta, eu, além disso, quero falar de outros dois temas que me são caros no longo da minha vida. E aí eu faço uma retrospectiva, como fiz aqui no caso do Aeros, que todos diziam que nós que trabalhávamos nessa causa há quase 14 anos, era uma causa perdida e demagógica. Depois de 14 anos, nós conseguimos assegurar que um comandante do avião da Vale, que picou, o fundo Aeros faliu, que estava ganhando um salário mínimo, voltou a ganhar 10 mil reais. Mais de mil morreram nesse período. Foram quase 14 anos de uma luta permanente, aqui e lá no Supremo. Enfim, hoje eu tenho a alegria de dizer que pertenço à família do Grupo Aeros. É a realidade, é fato e é uma conquista. Por isso, fiz essa retrospectiva. E quero também, senhora presidenta, falar um pouquinho aqui sobre a votação importante que fizemos nessa casa no dia de ontem, que foi a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. Pode não ter sido o ideal, mas é inegável que foi um avanço. Votei a favor. Botamos alguns destaques, não ganhamos, mas foi um avanço. É com satisfação que eu faço uma pequena retrospectiva também dessa luta. Essa, senhora presidenta, foram 27 anos. E Vossa Excelência participou comigo lá como líder dos deputados, até podermos, nesse momento aqui, aprovar a redação final. O Senado Federal aprovou no dia de ontem o PLS 224 de 2013, que regulamenta, enfim, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos. O texto segue agora para a sanção da Presidente da República. Os relatores aqui no Senado foram o senador Romero Jucá e a senadora Ana Amélia. O texto aprovado retoma o que havíamos aprovado aqui no Senado em 2013, com a PEC das domésticas, 66 de 2012. Entre os pontos regulamentados estão jornada de trabalho, FGTS, carga horária, aviso prévio, hora extra, trabalho noturno, seguro-desemprego, salário-família, auxílio-creche, seguro contra acidente de trabalho, entre outros. Com a regulamentação dos direitos dos trabalhadores e trabalhadores domésticos, o Senado dá um passo em reconhecimento a esses profissionais que cuidam das nossas vidas, das nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos netos, deixam seus filhos e vão cuidar dos nossos filhos. Esses profissionais agora têm, em tese, os mesmos direitos assegurados na Constituição e na CLT dos outros trabalhadores brasileiros. Não exatamente, mas avançou muito. Senhora Presidenta, mas até chegarmos nesse momento, foi preciso muitos anos e anos de luta. Eu lembro que tudo teve início na Assembleia Nacional Constituinte. Eu estava lá, ao lado de Lula, de Olívio Dutra, de Fernando Henrique Cardoso, de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Fernando Henrique Cardoso. A bancada do PT, na época, era composta por mim, e aqui um dom de destaque, por Benedita da Silva, negra, linda, mulher e doméstica. Era empregada doméstica e se elegeu deputada federal. Repito, já tinha citado Luiz Inácio, Olívio Dutra, Frederico Guimarães, José Genuíno, Paulo Delgado, Vladimir Palmeira, Irma Passoni, Eduardo Jorge, Gomercino Guilhomes, Luiz Quisquem, já falecido, João Paulo Vasconcelho, Plínio Arruda, infelizmente também já falecido, Plínio de Arruda Sampaio, um grande homem público. Florestan Fernandes, meu ídolo da época, já falecido, e o médico Vitor Boas. Havia, como eu dizia a outro, senhor presidente, outros líderes de outros campos políticos do qual eu conheci na Constituinte e passei a ter por eles um grande respeito. Ulisses Guimarães, já falecido. Mário Covas, já falecido. Amaury Miller, já falecido. Floriano Paixão, Nelson Jobim, Fernando Henrique Cardoso, entre outros. Integramos a Subcomissão do Direito dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Fomos responsáveis pela primeira proposta que colocou na Constituição o direito dos trabalhadores e servidores. Eu quero cumprimentar ainda, a pedido aqui da nossa presidenta, os estudantes do curso de Direito da Rede de Ensino de João Monlevade, de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Senadora Rose de Freitas foi constituinte comigo. E aqui é um amigo de vocês, senador Paulo Paim. Um abraço. Grande Minas Gerais. Mas vamos cuidar lá do Atlético e do Cruzeiro, hein? Olha o que eu disse dos dois. E pergunte para mim, o que você é lá no Rio Grande? Grêmio ou Inter? Eu sou Caxias. Um abraço. Enfim, fizemos parte também da Comissão de Ordem Social, responsável pela consolidação dos trabalhos da Subcomissão do Direito dos Trabalhadores e Servidores, da Comissão de Seguridade Social e das Minorias. Foi uma ruta ferrenha, senhora Presidenta. Redução das jornadas de trabalho, salário de emprego, salário mínimo, que qualquer redação hoje ultrapassa os $300, insalubridade, periculosidade, turno de 6 horas para os trabalhadores, garantir o emprego, lei de greve. Levantamos também a bandeira do direito dos trabalhadores domésticos, liderados pela nossa querida, na época, deputada federal constituinte, Benedita da Silva. Apresentamos o PL 1163 de 1988, com o objetivo de garantir benefícios como licença gestante, licença paternidade, férias, jornada de trabalho, salário mínimo, bem como a integração dos empregados domésticos à Previdência Social. Outro projeto que apresentamos na época, em parceria sempre com a, com a deputada Benedita, foi o PL 830 de 1988 ainda, que dispõe sobre a proteção do trabalho da empregada doméstica e da outras providências. Depois apresentamos o PL 1413, 1988 também, também de nossa lavra, que dispõe que o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 90% do salário mínimo nacionalmente unificado e aplicado aos dispositivos dos empregados domésticos, que não poderão ter descontos mais de 10% no seu salário a título de fornecimento chamado in natura de uma ou mais parcelas do salário. Mas, senhora presidente, a senadora Rose de Freitas. Vossa Excelência, que para a satisfação nossa estivemos junto naquele período difícil, mas sempre na mesma trincheira. Eu tenho muito orgulho de falar isso aqui no cenário da tribuna. Na realidade, repito eu, e me permita que eu diga, tanto eu como Vossa Excelência nesse tema éramos guiados pela deputada Benedita da Silva, que foi também já senadora da casa. Se hoje a garantia dos direitos para esse setor da classe trabalhadora é graças ao empenho e à liderança nessa causa de Benedita da Silva. Lembro que na Constituinte, ela foi pedir ajuda ao doutor Ulisses Guimarães, visto como um deputado que apoiava as causas nobres. E o conselho do senhor Constituinte, como ele era chamado por nós todos, foi: não é tudo o que a gente quer, Benedita, que a gente consegue, mas para esses trabalhadores, tudo que você puder conseguir é muito. Conte comigo, vamos ajudar, Benedita. E depois você vai conseguindo mais e mais. Um dia eles terão todos os outros direitos dos outros trabalhadores. No dia 12 de agosto de 1988, a imprensa noticiou: a Constituinte aprovou o direito das domésticas. A Constituinte decidiu assim manter a redação dada ao dispositivo, ampliando o direito dos trabalhadores domésticos. A partir da promulgação da nova carta, o pagamento do salário mínimo, aviso prévio proporcional, férias remuneradas e um terço a mais e outras vantagens passarão a ser obrigados a ser pagos baseado no texto da Constituição. Não era tudo o que nós queríamos. Nós queríamos que eles tivessem todos os direitos da Constituição e da CLT, mas conseguimos praticamente a metade. Em junho do mesmo ano, em 1988, eu li na tribuna da Câmara uma correspondência da Associação Profissional das Empregadas Domésticas, fazendo um apelo no sentido de que a Constituinte reconhecesse todos os direitos das domésticas. É claro que a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadores domésticos continuou e ainda continua, faz parte da nossa vida, da nossa peleia permanente. Em 1996, apresentamos o PL 2289, que dispõe sobre o recolhimento das contribuições sociais e dos encargos trabalhistas decorrente da relação do trabalho doméstico e sobre o abatimento da declaração do ajuste, o abatimento na declaração do imposto de renda às pessoas físicas dos gastos com trabalhadores domésticos e de outras providências. Apresentamos ainda o projeto de lei 2408 de 2000, que autoriza a redução do imposto de renda das despesas com empregados domésticos. Já o projeto de lei 3082 de 2012, que dispõe sobre o sistema especial de inclusão previdenciária para as trabalhadoras de baixa renda e para aquelas que, sem renda própria, se dedicam ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. Lembro aqui que o projeto de lei 2388 de 2011, que tem por objetivo assegurar procedimento único e simplificado de inscrição dos empregados domésticos junto aos órgãos públicos. Enfim, nós temos um histórico, nós, não sou eu, nós, deputados e senadores, temos um histórico de defesa de todos os trabalhadores, sejam eles da área pública ou privada. A nossa origem é essa. Nós somos oriundos do movimento sindical, temos compromisso com o movimento social, sempre na busca de melhores condições de vida e de direito. Mas, senhora presidenta, volto a falar da minha querida deputada Benedita da Silva, pois ela é nessa questão o nosso farol. Ela fez um belíssimo trabalho na Constituição de 88. Benedita apresentou o PL 748 de 88, que dá nova redação ao dispositivo 5859, de 11 de dezembro de 72, que dispõe sobre o trabalho da doméstica. Depois vieram o 1626, que foi uma fusão de dois projetos, um da senadora e outro de minha autoria. Me lembro, na época, que o deputado relator, meu querido amigo Domingos Lonelli, me disse: Paim, tem dois projetos, o teu e o da Benedita. E diz ele: eu acho que é justo, correto, honesto, bonito, Paim, que o teu seja pensado da Benedita e o dela lidere. Porque ela tem uma história como empregada doméstica e que tu sabe que uma liderança mulher e negra não é fácil para ser chegada a deputada federal. Comunguei na íntegra, meu amigo Domingos Lonelli, como comungo até de hoje. Você fez o relatório e o projeto principal foi o da senadora Benedita. O PL 5978 de 89 e o PL 232 de 91 e, mais recentemente, o PL 5238, ora aprovado, todos com o objetivo claro de defender os direitos e os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas. O PL, ora aprovado, tem a lavra, grande parte da nossa querida Benedita da Silva, que apresentou a proposta na Câmara dos Deputados na forma de substitutivo. Quando a PEC das domésticas foi promulgada, me lembro, em 2013, Benedita da Silva emocionou a todos nós. Disse ela: o Senado resgatou três momentos históricos. Disse a Benedita, me lembro, num discurso: a lei do ventre livre, 1881. A lei dos sexagenários, 1885. E a lei Áurea, em 1888. Hoje, com a extensão do direito dos demais trabalhadores e trabalhadoras domésticas, o Senado, na visão desta ícone do trabalho das domésticas, entra para a história desta casa. Os princípios humanistas da nossa Constituição cidadã só existem se aplicados honesta e diariamente pelo Estado, pelo governo e por todo o nosso povo. Empenhado na transformação da vida por cidadãos livres, livres por mulheres e homens cientes de seu passado, comprometido com os direitos humanos e com a liberdade no presente e no futuro. É na afirmação e no aprofundamento das garantias sociais garantidas na nossa Carta Magna, que estamos construindo um novo Brasil. O Brasil, um Brasil renovado em suas relações sociais, um Brasil com deveres e direitos iguais para todos, sem exceção.